Ai, somos tão lindos.
Então, meus caros amigos, como é que vocês estão?
Espera aí, Carlos, que é que espera aí que o bomba está a morrer.
Que é que ele tem? Na mão malagueta.
Ele estava com... estava a espreguiçar-se. Estavas a perguntar o quê? Desculpa. Desculpa, cara. Desculpa.
Eu nada. Estava a perguntar como é que vocês estavam. Estou a perguntar como é que vocês estão. Vocês estão bem? Está tudo bem? Estão felizes? Estão contentes?
Opa, a vida corre? Estão num...
Tá.
O que é que não haveria de
estar? Então não estamos. A vida não está a correr toda tão bem.
Tá. Olha, descobri hoje... descobri diz. Hoje que estive com uma pessoa infectada. Ah, oh, pá, isto...
Olha! E como é que ele está?
Só se... Exato. Só sei amanhã realmente se tenho que ficar 10 dias em casa ou não.
Mas sabe o mais engraçado, Caritis? Eu amanhã vou dar uma formaçãozinha lá ao pessoal de uma associação que se chama Associação Recomeço, que é uma associação que trabalha com doentes com como é que se diz?
Esquizofrénicos.
Que têm esquizofrenia, exatamente. E perguntei.
Qual é a graça?
Desculpa.
E disse assim: olha, eu tive.
Eu ri porque o Carlos riu.
Eu ri porque o Carlos riu, é muito bom.
Opa, desculpa lá, associação Recomeço, e eu pensei que ajuda doentes. Tu disseste: vou dar uma formaçãozinha a uma associação chamada Recomeço, e eu pensei, Recomeço, portanto, está a começar outra vez, de que ajuda doentes, eu, opa, pá, como é que é, Recomeço é a pior palavra que tu queres ouvir, que seja, não
eu
pode ser que não seja
mesmo.
Doentes de cancro, pelo amor de Deus.
Eu pensei exatamente o mesmo, é pá, que nome é que a gente Recomeço. Está a dar à nossa associação? Espera que aquilo está-me a vir outra vez. Olha, boa.
Pois, exatamente. Agora, quando tu dizes que é de doentes esquizofrénicos, claro que é Recomeço, é cada personalidade que
ai, meu Deus.
O circuito todo outra vez.
Todos os dias tem um membro novo. Até tu quem és? É eu?
Ora, foda-se, dá-me uma nova ficha, Zé. Dá-me uma nova ficha.
Ai, pá, foda-se, não é possível.
Mas, pronto, mas já, só lá. Para dizer que eu hoje, ou seja, eu ontem estive com o nosso amigo Caritis, estive com uma pessoa infectada.
Ah, então também pode acontecer.
Pode, mas eu perguntei: olha, é conveniente eu ir para lá amanhã? E a senhora lá responsável parece que telefonou para a Saúde 24, e a Saúde 24 disse que eu sou é de risco um pouco elevado. Portanto, aquilo passou para o Caritis, morreu ali no Caritis, já não passou para mim.
Exato.
Ou morreu em mim, já não vai passar para o próximo.
Para terem uma ideia, o que aconteceu foi isto. Eu estive em contacto com essa pessoa, eu soube hoje, fui imediatamente a uma farmácia buscar um teste, fiz o teste, fiz uma zaragatua a mim próprio. Zaragatuei-me nas duas narinas.
E o rabo só porque sim, não obrigava.
Sim.
Mas...
sim.
Desculpa, Ricardo.
E deu positivo para panelé. Não, estou a brincar. Não, mas deu negativo. Deu negativo. E eu ainda fiquei ali bué da tempo a olhar para aquilo, porque eles dizem que é de 15 a 30 minutos, mas eu acho que deixei estar 47 para ter a certeza. Deu negativo, só que supostamente a pessoa em questão também fez o mesmo teste, deu positivo, foi fazer o PCR, que é o teste que vale, e pronto, e se der positivo, muito provavelmente vou ter que ficar 10 dias em casa.
A minha pergunta é...
Ah, mas espera.
Ah, diz,
a parte
diz,
do escândalo
diz.
Ainda não chegou, a parte do escândalo é esta. A Catarina ligou para a Saúde 24... dando negativo também, e sim, ela disse assim: pois, mas está sinalizada, está bem agora, está sinalizada, porque como teve em contacto, nos próximos 10 dias isto pode estar não sei o quê e pode dar positivo e nho, nho, nho.
Pois, a minha questão era essa.
Espera.
Continua.
E o rapaz que supostamente está infectado, ligou para o espaço outro 24 e disse: olha, desculpa, eu deu positivo e não sei o quê. E é o que a senhora respondeu: ah, está bem, mas pronto, olha, não diga nada a ninguém. E até fazer o PCR.
Não diga nada a ninguém, é muito bom.
Esteja à vontade, ok? Não é preciso identificar pessoas, não é preciso nada, está tudo bem. Maneira que só amanhã, se ele tiver realmente positivo, é que.
Mas diz-me duas coisas ou três que eu preciso saber. Preciso saber duas ou três coisas. Por exemplo,
força. Um, dois.
Primeira coisa, ele deu positivo aonde?
Ele deu positivo de. Foi da esquerda, Paulo Cidrão. Foi da esquerda. À direita estava limpinha. Foi da esquerda.
Que... A minha pergunta é: certo. Ele fez um teste normal, daqueles mais fáceis?
Ele fez um teste na farmácia porque soube que na empresa dele havia um colega que tinha testado positivo.
Ah, e ele foi à farmácia fazer um. Daqueles
ele foi à farmácia fazer um. Ele, em vez de seguir os conselhos da senhora, falou logo com as pessoas com quem esteve, não é? Uma dessas pessoas fui eu e a Catarina. Apesar de termos. Apesar de, assim, tivemos na mesma casa que ele.
Bem, sei que tu andas a mamar da boca na refuga lá nos conselhos.
Não, por acaso não aconteceu nessa noite.
Deve ter sido a frase mais mitra que eu ouvi a semana toda. Tu andas a mamar da boca da refuga lá.
Pronto, maneiras que é isso. Foi um
eu
dia
tenho aqui uma questão em relação a estes testes que somos nós que fazemos, não é? Aqueles que levamos para casa ou coisa assim parecida, como o Caritis fez, que é, eu se tiver de fazer a mim. É, eu só faço assim aqui à porta, não é? Como fizeram ao Caritis ou ao Carlos, que é até lá ao fundo, até ao cérebro.
Olha, o Caritis, não, então, um Carlos, vírgula, que eu também fiz. Okay.
Mas olha aqui, isto está muito bem feito. Isto está muito bem feito e posso até guiar-vos pela preparação, que é muito simples.
Há uma coisa só que eu. Desculpa lá, Caritis, claro. Antes de explicares isso. Eu só ouvi uma coisa na tua história que eu fiquei um bocadinho atrás. Que foi. É, perante a possibilidade de ter Covid, dirigi-me à farmácia.
Exato.
Não é? Tu não devias, sei lá, ter-te fechado na despensa e chamado um globo?
Sim, devia. O que acontece é, esta farmácia tem a pequena particularidade de, a partir de certa hora, fecha, mas continuam a vender ao postigo.
Ao postigo, já percebi. Pronto, está bem.
E a única coisa, o único contacto que eu tive com a pessoa foi a mão dela apareceu-me à frente e eu tirei-lhe a cena. E foi por isso que fui, e era aqui ao lado. Senão,
sim, na boa, está bem.
Não, Ricardo, Ricardo comprou o teste num Glory Hole.
No fundo.
Yeah. Só que metes a narina em vez de ser o...
mas olha que eu o primeiro teste que eu fiz, o primeiro teste de todos que eu fiz, eu estava muito nervoso porque não sabia para o que é que ia. E depois do primeiro teste eu fiquei, fazia isto na boa todos os dias. Este aqui já não me custou tanto. E isto vem muito bem explicado. E eles explicam mesmo as coisas muito bem, e dizem para inclinar a cabeça para trás, e espetas aquilo para o lado da garganta, não é para cima, não é para não sei o quê. E está engraçado. Está muito giro, adorei.
Para mim, eu não me fiava. Exato, não me fiava nesses testes.
Mas vejam bem, é o mesmo teste que deu positivo a um, deu negativo ao outro, ou seja, ele pode ser não fiável para os dois lados. Ou seja, o negativo do Ricardo pode ser falso, mas o positivo do outro também.
Pode ser um falso positivo ou pode ser falso
negativo. Não, a minha
questão
não é essa. Mas a minha questão não é o teste dar positivo ou negativo. É, a confiança não é no teste, é a confiança na própria pessoa que está a fazer o teste. Ou seja, e falo por mim. Eu, se fosse fazer o teste, ia dar negativo de certeza, porque eu fazia assim, limpava só aqui, estás a ver? Fazia só assim.
Então, mas para que é que ias comprar o teste?
Pois.
Se vais fazer na orelha.
Medo, não é? Pois, eu tinha medo e não faria, por isso é que eu estou a dizer. Não confio na pessoa, não é no teste em si.
Claro.
Na pessoa que o faz, neste caso, incluindo a minha própria pessoa, não ia confiar.
Então, se tivesse que fazer isso, eu prometo que faço teu a zaragatua, pode ser? Prometo não, que. Hã? Paulo, não fiques assim, parado, que não é assim tão mal.
Deixa-me só mostrar-vos aqui uma coisa.
Sim, sim.
Há aqui os componentes do kit, é as tiras de teste, embalagem e exsicante. tubo de extração com tampão e tampa doseadora e zaragatua estéril. E depois eles explicam como é que se faz e diz que tens que esperar 15 a 30 minutos. Então isto aparece assim. No momento da realização do teste, necessita de ter junto a si tira de teste, o tubo com o tampão, de extração, a tampa dispensadora e a zaragatua estéril. Material não fornecido, cronómetro. Eles avisam que não têm um cronómetro para contar o tempo.
Claro.
Portanto,
não, isto é americano. É americano, eles têm que avisar isso tudo, senão vão ser processados.
Mas admira-te que houvesse gente que dissesse: como assim? Agora como é que começa o tempo? Fui enganado, tenho que contar alto, queres ver?
Agora não consigo fazer o teste em condições. Foi um logro, senhor, foi um logro. Porém, eu. Eu ontem, eu de vez em quando dou por mim a ver os noticiários da televisão. É uma coisa que eu faço, de vez em quando. Dou por mim. Boa. Nestas hábitos, manias. E especialmente os nossos noticiários, que são longas metragens, né? Hora e meia, duas horas, noticiários. Agora, no outro dia, na SIC, a meio do noticiário, eu tinha um documentário sobre a rainha. Portanto, qualquer dia estou a pôr desenhos animados e as aventuras do Hugo. Não sei, estou a pôr os telespectadores com o telemóvel na mão a jogarem um jogo com o José Rodrigues dos Santos, em que tem que levar o José Rodrigues dos Santos para a esquerda, para a direita, para se desviar das notícias más. Não sei.
Isso é muito bom. Boa ideia.
Ideias, enfim. Mas sou um gênio não compreendido. Mas uma das coisas que eu
concordo em 50%.
Uma das coisas que eles fizeram ontem foi um noticiário. Então, olha, também o José Rodrigues Santos, que gosta muito de dar pé, gesticular e apontar para isto, é um ecrã gigante que tem aqui, e diz: então,
com gráfico,
amanhã,
olhem para o meu,
exato, amanhã vão abrir os centros comerciais e as pessoas vão poder ir às lojas e nos centros comerciais já estão na preparação para tudo para amanhã e em direto temos a fulana tal, jornalista da RTP, que está no Colombo. Parou já aqui, não é? Quer dizer, porque está bem, bastava ele dizer: os centros comerciais estão-se a preparar para abrir, para que é que nós vamos em direto até o centro comercial?
Sim.
Depois dele dizer: os centros comerciais estão-se a preparar para abrir. Oh, fulana, como é que estão as coisas? Estão-se a preparar para abrir. Muito obrigado. Foi um direto.
Estão-se a preparar para abrir. Temos aqui uma pessoa de uma loja. Carlos, o que é que está a fazer? Estão-se a preparar para abrir.
Faz lembrar aquela cena da CMTV. Não sei se vocês deram conta lá com o Ricardo Aruz Pereira. Que a CMTV foi para a rua, para as filas dos gajos que iam ser vacinados agora no fim de semana. Então diga-me lá uma coisa: você é o último? Peraí só um bocadinho. Agora é a senhora que é a última. Pois parece que sim, cheguei agora, né? E assim sucessivamente durante 3 ou 4 pessoas na fila, que havia sempre uma última antes da última,
não
é?
Mas vocês não veem o que isso é genial.
Não,
isso é televisão inesgotável.
É inesgotável, não para.
É inesgotável, isso não é uma
CMTV,
mina.
A CMTV é uma lição de como fazer as coisas.
É inteligente, pá.
Mas o que acontece ontem é que eles fazem esta reportagem e depois ela dá a palavra a várias pessoas, mas uma das pessoas que aparece na reportagem. Uma das pessoas que aparece na reportagem é o proprietário de uma loja que diz o seguinte:
pois realmente estamos muito felizes em abrir a loja. Sabemos que os clientes estão cheios de saudades nossas, os clientes estão com muita vontade de vir à nossa loja. A loja era uma joalharia.
Era uma joalharia orivesaria, não é? Portanto, eu estou a imaginar que há pessoas que estão em casa a dizer: amanhã, caralho!
Nunca mais vou conseguir comprar o meu broche!
Amanhã, anéis, caralho! Amanhã, anéis, caralho! Anéis e brincos, caralho! Brincos, caralho! Vai ser brincos atrás de brincos!
Ai, que saudades. Pronto. De um alfinete de peito! Caraças, pá!
Ah, que
muito bom!
Mas
vocês viram? Parece que o oxigênio na Primark acabou hoje. Sim. Não sei se viram. Então. Não sei, estou a inventar. A Primark, toda a gente goza com aquilo. Deve ser uma coisa que já é, já é naturalmente cheio
uma coisa.
De natureza, sim, durante um período normal.
Eu hoje tive que ir a lojas de materiais de construção.
A sério? Sim, há quanto tempo é que não ia já? Quanto tempo é que já não ia?
Desde ontem. Andava aqui a fazer umas obrinhas em casa. Enfim. E fui ali para os lados de Sintra, porque tive que ir para aquele lado. E de repente era a hora de almoço e eu disse, pá, temos que ir comer qualquer coisa. Então vou onde? Vou ao shopping aqui de Sintra, que eles têm praça de alimentação. Era meio-dia, portanto é cedo, as pessoas ainda não vão comer. Bem, estava o 31, já o parque de estacionamento tudo cheio, cara, com gente a sair dos carros, de, brincos, caralho, broches, caralho. Tudo a correr, maluco. Alfinetes de peito, cara. Tudo maluco a correr, a pisar uns aos outros, não sei. Mas, por exemplo, eu havia uma fila na Lefties, que passava à frente para aí de 6 lojas, quer dizer, era uma coisa enorme, passava à frente para aí de 6 lojas, e a minha ideia da Lefties é que aquilo vende, não sei, cuecas e não sei, camisolas interiores. Portanto, quantas pessoas é que estavam ontem a dizer, amanhã que cuecas, quero ver cuecas, 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 que eu vou comprar cuecas, cuecas, cuecas.
Eu tenho a certeza que 80% dessas pessoas foram ao centro comercial para ver as lojas. Não foram, sim, lá comprar nada. Sim. Foram porque precisavam de ir.
Sim.
Porque é um
bom... E olha lá, e essas também se metem na fila, por exemplo, da Lefties ou não?
Metem, essas são as da fila da Lefties.
Depende, se forem de direita.
Mas só vão ver a loja, só, não vão comprar nada.
Sim.
Se forem de direita, sim, vão para outra fila.
Claro. E a cena é, estão na fila e estão a ver as montras das outras lojas.
Sim, e estão a criticar as pessoas a dizer, olha, veio tudo às compras hoje, olha para isto.
Yeah.
Olha-me para isto. Exato. Olha para isto. Sim, tudo,
vem
tudo
para aqui, cheios de doenças, vêm para aqui, olha para esta gente. Quando podiam abrir o centro comercial só para mim, não. É
esta gente toda.
E... Não, mas não sei quando... Mas eu já há uns podcasts atrás... propus isto e vou voltar a propor, que é, estão abertas as apostas para quando é que isto volta a fechar tudo outra vez.
Ah, claro, claro,
ah,
claro.
Sim, 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 sim.
Eu digo 2 semanas, mas pronto, isso sou eu.
Pá, pois, eu não, não, também não, para mim não é nada muito auspicioso, não estou a ver a coisa a correr muito bem, tenho algum receio, sinceramente, e tenho pena, porque eu gostava que a gente conseguisse levar a coisa
para viver, pois.
Yeah, yeah.
Mas eu acho.
Acontecer porque a malta, é como tu dizes, a malta vai... E já está a borrifar. É dia 19 abre tudo, não é? Sim, mas calma, o que vai acontecer é, está bem, não, dia 19 abre tudo, é o que eu quero saber, pronto. Sim, mas há coisas que é preciso. Não, 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 não.
Eu tenho máscara, pronto. Estou aqui na fila.
Tenho máscara.
Estou aqui na fila.
Não falo sobre isso. Não falo sobre isso.
E depois vês toda a gente nas filas, o que é uma coisa muito engraçada, que é a malta dá 2 metros para a frente e 2 metros para trás, mas os lados não contam. É como nas esplanadas. É 2 metros para a frente, 2 metros para trás. Mas aqui ao lado não. Aqui ao lado não conta.
Mas tu não percebes nada, aqui, Carlos. Não percebes nada. Não sabes que é daquelas coreografias dos campos de futebol que são para ser vistas de cima. São coreografias.
Exatamente.
Fiz aquilo, sim, de visto de cima, faz um desenho. Faz
a coisa da Coreia.
O pequeno Misha, por exemplo, faz o pequeno Misha. Que era, Misha, para quem não se lembra. Para quem não se lembra, era o urso dos Jogos Olímpicos de 80 e qualquer coisa.
Olha, mas vamos deixar de falar de coisas tristes.
Misha, hoje o sol brilha para ti. Não era assim a música?
Pronto, desculpem a todos, desculpem, mas o Carlos, pronto, ele está sob pressão das obras.
Era a música do meu.
Era sobre isto que eu ia perguntar, Carlos, falta de quanto tempo? Quanto tempo até tens uma casa...
Habitável
já é habitável, mas quanto tempo até tu dizes assim, fogo, finalmente já está, já não preciso fazer mais nada.
Ora, meu amigo, acho que ainda vou precisar aqui de mais umas 3, 4 semanas, 3 semanitas, 3 semanitas.
3 semanas a um mês?
3 semanas a um mês, sendo que só daqui a 2 meses ou 3 é que vem cá retificar as janelas, mas sem as janelas, e eu sei que estou a ficar, e está a ficar complicado porque eu já estou a falar em milímetros, que é quando tu vais comprar, por exemplo, uma broca, e em vez de ser uma broca de 3 centímetros e meio, é uma broca 35. É uma broca 35, já falas em milímetros, mas sim, mais ou menos isso, mas tenho aprendido muita coisa.
E a minha pergunta é, porque é que não se compra, eu juro-te, isto é uma pergunta legítima, não percebo nada de obras, zero. Porque é que uma pessoa que pensa, ok, tenho obras para fazer, vai ao Aqui, ou vai ao Le Roi Merlin,
sim,
e não compra tudo de uma vez? Porque é que as pessoas passam todos os dias a ir lá? Porque cada dia vai buscar outra coisa e outra coisa. Tu vais ficar cheio de coisas que não vais usar, certo? Uma ferramenta que compraste só vai, para uma coisa só, vais usar uma vez.
Sim, algumas coisas.
Eu preciso de uma chave de torque de 3.5.
Algumas são assim, mas não é verdade. mas não é verdade.
Chegas lá,
é verdade.
Apertas três vezes uma coisa e acabou a utilização dessa chave.
Por não exemplo, é assim, Boma, não é assim.
Mas não é, não é verdade.
Não, não, é por isso que eu estou a pedir ajuda. Hoje o melhor exemplo que eu não domino de todo
então,
obras.
Okay. O melhor exemplo que eu te posso dar, eu hoje tive que comprar uma, aquilo não se chama uma broca, porque a broca é o que está no meio e depois tem uma coisa à volta para furar. Aquilo tem o nome, agora não me lembro. Lá está. Consigo falar em milímetros, mas ainda não sei o resto. Mas que é para, foi para furar uma parede, para fazer um buraco onde
não é uma serra quase circular nem nada?
Não, não se chama não. Serra circular, aquilo tem o nome.
A serra circular é outra coisa.
Eles têm o nome para aquilo. É, mas que aquilo vai na ponta do berbequim e pronto. O Frutuoso, não sabes o nome disso? Frutuoso, tu? Não.
Não sei, uma cabeça?
Não, não,
sei.
Não é. Mas pronto, mas tem assim um nome. E por isso, aquilo foi para fazer ventilação numa parede, por causa da minha dispensa, que não, para garantir a circulação de ar e garantir que tenha ali uma dispensa sem umidade e com bom, como deve Carlinhos, ser. Como deve ser.
Supostamente mas, é brocas de boca.
Não.
Diz aqui, imagem brocas de boca.
Está bem, mas tá, eu chamo-lhe tá, outra coisa. Mas eu chamo-lhe outra coisa. Pronto. Mas sim, mas pronto, tá, tudo bem. Mas tu, aquilo, eu não. Seria de pensar, não é? Que aquilo serve só para fazer, serviu só para fazer o furo na minha dispensa e que eu não vou andar, teoricamente eu não vou andar a furar mais paredes, não é?
Pois, nunca mais vais usar uma broca de boca na tua
ora
vida.
Ora bem, o que o meu vizinho não sabe...
Ah! É que vais ter que comprar umas rolhas do mesmo tamanho para lhe tapar os buracos que fizeste em casa.
Ou que um dia chega à casa, em cada uma das divisões que ele tem para a minha casa, tem um buraco que dá para espreitar e para eu dizer: então, estás aí, estás aí, então, estás aí, estás aí. Mas sim, por exemplo, esse é um exemplo de merdas que eu gastei 20€ e que não vou voltar a usar. Mas depois, é muito frequente tu voltares lá porque acaba-se o não sei o quê, acaba-se o não sei o que mais, ou, ai, falta-me um não sei o quê, ai, preciso aqui de um silicone.
Portanto, a ver se eu percebi, todas essas lojas vivem da falta de planeamento, falta de planeamento, atenção, não é um defeito, a falta de planeamento natural das pessoas.
Sim.
Que é, eu comprei pregos, comprei martelo, comprei parafuso, esqueci-me da bucha.
Claro, claro.
Lá vai ele comprar uma bucha.
Claro. Sim, por exemplo, sim. Eu
neste
hoje...
caso não são as lojas que têm falta de planeamento.
Claro.
Ou seja, não é para elas que se ganha.
Claro. Não, eu estou a dizer, as lojas capitalizam na nossa falta de planeamento enquanto cliente.
Não, mas eu acho que quem mais ganha com isto tudo são os senhores das bombas de gasolina, que é um gastar de gasolina para trás e para a frente. Que...
Claro. Sim, porque o dinheiro acaba por ser o mesmo.
Claro.
Sim, o dinheiro é o mesmo. Tudo uma vez.
Agora, eu
não
sou
é
daqueles
assim,
e não sei
não
se
é
o Carlos
bem
é assim,
assim. Porque eu chego lá e eu começo a olhar para coisas e digo assim, epá, um martelo pneumático, caralho, eu tenho que arranjar uma maneira de usar esta merda.
Aí já estás nessa fase.
Mas era isso que eu ia dizer, que é,
não, sempre
que
fui,
no outro dia assim. passámos no Lidl e vi uma máquina de soldar.
Opa.
E pensei, isto de certeza que vai dar jeito um dia. E comprámos, não é? E comprámos.
Sabes que era uma
o
das...
O dia não é agora.
Uma das coisas que eu mais gostava, eu adorava aprender a soldar.
Tu como gestor de um grupo de teatro, vais fazer cenários, vais fazer coisas, pode vir a acontecer.
Claro.
Eu ia até te dou razão, pode vir a acontecer.
Pode, mas eu penso isso em termos mentais aqui de casa, não é? Eu
agora,
em casa, eu de certeza...
O problema
que
é esse.
Agora, eu a título individual, se entrasse no Lidl e dissesse, olha uma rebarbadora mecânica,
opa,
era mesmo isto...
Eu, cara,
se eu comprasse
eu acho que
o
Carlos
casa
com
isso, o que é que não me diziam? Estás a perceber?
Não.
No que é que tu vais usar esta merda? Estás a perceber?
Primeiro não é merda, é uma rebarbadora. Respeitinho.
É uma rebarbadora, exatamente.
Segundo, está na minha vida há mais tempo do que tu, ok? Se alguém tem que sair desta casa, não é ela, percebes?
Espera aí, um daqueles caminhões de fazer cimento, de certeza que isto vai dar jeito.
Aquela porra de rodar.
Sim,
aquela...
sim.
Pá, de certeza que vai fazer
uma betoneira.
Uma betoneira.
É verdade, isso eu não se vê, pois não. Eu há muito tempo não vejo betoneiras na estrada.
Ah, nas grandes obras é tudo como betoneira.
A Iveco é a melhor marca para betoneiras, pá.
Ai, eu nunca mais vi betoneiras.
Melhor, um gajo que vive num apartamento, passar pela loja e dizer assim: foda-se. Uma piscina de 4x4, isto de certeza que vai caber em algum sítio.
Sim. Também é que tem a minha sala.
Exato.
Olha, exato. É como aquele gajo. Eu quando vou de férias, eu não posso passar na Nacional 125. Paro em todo lado. Olha, é comprar ladrilhos, é barbecue. É. No outro dia comprei 3 piscinas, porque aqui lá há 3 lojas só naquela reta.
Mas estava a bom preço, estava a bom preço.
Estava a bom preço, exatamente. Essa é
poupei muito, olha, poupei 10% na compra de uma piscina. Agora está aqui no telhado. Enquanto eu não sei onde é que ponho isto. Agora uma pergunta, que era uma coisa que eu faria para qualquer artigo, mas para obras não. um gajo quer fazer obras em casa, está um bocado contra relógio, porque quer viver em paz e sossego o mais depressa possível. Não faz sentido pesquisar na net por, já que vais usar uma vez ou duas, pesquisar na net por OLX, brocas rotativas não sei do quê, deixa ver, brocas de boca, o que é que está à venda usado?
Sim, algumas coisas sim.
Só o tempo que ele vai demorar. É esse. Até ter a broca de boca.
E há muita coisa que podes alugar.
Tem que ir buscar a Braga.
Sim.
Para fazer os bracos.
Só há brocas de boca em Braga. Toda a gente sabe que as boas brocas de boca, e desafio qualquer pessoa a dizer isto 5 vezes, as boas brocas de boca, toda a gente sabe que só as há em Braga.
Olha, belo exercício.
Mas, tu dizes
boas brocas de
aliás,
boca.
Aliás, já vi no Correio da Manhã, na zona do convívio. Broca de broca de
broca de boca de Braga.
Eu já vi algumas com
primeira
boca
vez.
De broca.
Bom. Boa broca de droga em Braga, brasileira.
Tu dizes essa cena de para quem quer, pronto, há alguma pressa, alguma urgência para termos a casa habitável, por isso as obras têm de ser um bocadinho mais rápidas. Mas pronto, em caso de.
Mas
quem
por alguma razão nunca são, pois não. Nós dizemos sempre.
Mas não, no caso de alguém desempregado, não há essa pressa, estás a perceber? Aqui para nós dois, eu e tu, Mário Bomba. Quando é um desempregado, não há pressa para isso.
Eu vou-vos explicar uma coisa. Eu
estou inserido. Estás a dizer isso a mim porque tu não falas com desempregado, não é?
Sim. Eu estou inserido.
Como não falas com desempregado, diz-me a mim para dizer a ele, não é?
Vou-te explicar
uma
coisa. Eles não sabem, mas eu desde que saí da TVI, eu estou a fazer o meu próprio plano de formação de centro de emprego. É que eu estou a autoformar-me. Eu basicamente estou a autoformar-me.
Ah, tu estás num próprio programa de novas oportunidades, muito teu.
Claro. Meu amigo, eu neste momento, não só já sei furar bancas de inox, comecei a aplicar ladrilhos, azulejos e pavimentos, comecei a furar paredes e pôr grelhas
uma
e respiradores.
Coisa, 99,9% pesquisa de net.
Não, por acaso não. Eu diria 30% pesquisa de net, 50% conversa com os gajos do Leroy Merlin, do Brico Depot, do... Que vou dizer uma coisa, são muito bons os gajos.
E pelas minhas contas, eu não sou empreiteiro, mas pelas minhas contas faltam em 20%.
Pronto, e depois o resto é pesquisa online.
É autodidata.
Sim.
Eu não sei se já tiveste essa experiência, Carlos, mas eu há coisa de 2 semanas comprei fui fazer um favor à minha esposa e comprei 20 tijolos.
Bela surpresa. Vou-te dizer uma coisa, Ricardo. Já explicas, para aí.
Amor.
São 20 era, meses.
Era isso que eu ia dizer, Ricardo.
É para começarmos a construir a nossa casa.
Deixa-me dizer-te isto, Ricardo.
Se
há coisa que eu já tinha comentado com outro... Sim, boa.
Por acaso não me lembro.
Eu já tinha
são
comentado isto com outros
com
elementos
8
do grupo. Se há alguém deste grupo que sabe dar presentes românticos, és tu.
É o Ricardo.
Sem sombra de dúvidas. Eu lembro-me perfeitamente daquela vez em que tu me deste, por exemplo, um pau com uma farpa.
Sim, e foi era a tua cara.
Era. E aquele prego ferrugento que ofereceste ao José Frutuoso com um lacinho vermelho. Essa dos tijolos, ela deve ter ficado.
O tétano que ele tem vai ficar para sempre.
Carlos Moura, vou-te.
Espera aí,
o homem
estava a falar, calma, já revelas,
calma.
O Caritz estava a contar.
Ah, desculpa.
Foi comprar os tijolos.
Ia só dizer que, não sei se alguém de vocês teve esta experiência, mas no Leroy Merlin, acho que é o Leroy Merlin, ou eu aqui, não, acho que é o Leroy Merlin, que é uma zona de drive-thru, que é tu entras com o carro.
E no Brico Depot também.
E tu vais pondo as coisas no carro e depois vais a sair... Mostras o que é que meteste no carro, pagas e vais à tua vida. Epá, isto para mim devia ser
não
tudo assim.
Sabia.
É
ótimo, não é. Sabia é e espero
tipo,
nunca ter que vir a saber.
É ali.
E espero nunca ter que vir a saber. Sabes que os brasileiros, durante o auge da pandemia, houve eu vi na altura nas notícias, houve um ou dois centros comerciais do Rio de Janeiro que fizeram essa brincadeira. Mas para tudo, eles criaram umas aberturas em que nos átrios do andar térreo, a malta circulava de carro e comprava coisas de carro.
É o meu sonho, é andar de carro
dentro de um centro comercial.
Dentro do centro comercial.
Eu sempre me perguntei como é que a malta daqueles stands...
Eu por acaso já lá andei,
interiores,
porque levei um carro
como é
num stand
isto...
desses interiores. Já andei no Norte Shopping.
Ah, tu foste uma dessas pessoas, eu nunca conheci uma pessoa dessas, que levou um daqueles carros que costuma estar dentro de um centro comercial.
Não, eu não o levei para fora, eu levei para dentro.
Como é que se passa por cima do presépio? Como é que se passa por cima do presépio e deixa o palanque? Aquelas merdas todas que lá estão.
Eu, sabes que eu nessa altura trabalhava honestamente e estava a fazer publicidade, estava a trabalhar numa empresa de publicidade de exteriores. E fizemos no Norte Shopping, fizemos uma exposição, lá está, tipo stand temporário, né? Para a Volkswagen, para a Audi Volkswagen, e montámos aquilo. E eu levei um dos carros devagarinho pelo meio do shopping, às 3 e tal da manhã, até ao sítio. A pena é ter que levar devagarinho, porque o gozo que deveria ser era ir a abrir.
Claro. E digam-me só uma coisa, desculpa lá voltar um bocadinho atrás, mas eu juro que isto para mim está a ser uma autêntica aula. Isto é uma TED Talk sobre construção. Mas há aquelas coisas que são noções muito básicas para quem está um bocadinho mais habituado. Sim. E que nós passamos. Eu pelo menos senti-me ridículo. Vou dar um exemplo. No momento em que vão isolar aqui o meu telhado e vão dizer que o melhor é um roofmate. Eu aprendi a dizer roofmate e agora adoro dizer roofmate. Um roofmate e tal de coisas, não sei o quê.
E o roofmate é um colega de telhado, não é?
É um colega de telhado. É quando tu moras com alguém, não tens dinheiro para um telhado todo. Okay. Então divides as contas do telhado com alguém.
Só para perceber.
E depois, eu percebi que, pronto, para quem não sabe, para o nosso vasto auditório, é um isolamento térmico para pôr entre a telha e o próprio teto por fora, claro. Uhum. Do forro do prédio. E eu percebo que às vezes faço aquelas perguntas parvas, então do estilo, eu vi no folheto e vi, então mas o de 40 ou o de 60? E as pessoas todas estavam ali e olharam para mim como se eu fosse uma cena, tipo o gajo mais burro que existe, e dizer assim, então posso o prédio 60? E depois eu juro que todos foram embora e ficaram todos a falar, a dizer, olha aquele estúpido caralho, mesmo burro, como é que ele se atreve a lidar com o roofmate?
Há aqui pessoas diferentes. Tu estavas a falar com os empreiteiros e com os gajos.
Com os senhores nunca, que iam montar
nunca,
aquilo.
Nunca.
Pronto, foi o meu erro, não é? Devia ter falado com alguém primeiro.
Lá está, mas se fores, por exemplo, ao Leroy, ao Brico Depot, não sei o quê, os gajos. E vou-te dizer uma coisa, tenho estado muito surpreendido com todos estes funcionários que trabalham lá. Porque os gajos, quando não sabem, chamam os colegas da área que percebem do assunto e parece que não se importam de perder tempo contigo, percebes? Ou seja, tu perguntas, por exemplo, eu cheguei lá e perguntei ao meu amigo, eu quero tirar a banheira que tenho em casa e quero aplicar uma base de duche. Eu consigo fazer isto sozinho? Ao que ele responde, não sei, o que é que você sabe fazer? E eu disse, sei furar uma banca de inox.
É isso que eu não quero ouvir. É que eu tenho mesmo a sensação de que os empregados desse tipo de lojas ficam a falar de mim depois de eu me ir embora. Tenho mesmo essa sensação.
Não, porque é toda a gente assim. Eu tenho ouvido coisas tão disparatadas que tenho a certeza que tu não estarias no top 5.
Fazendo o gancho com o início, bom, isso é um caso de entrares no recomeço o mais depressa possível.
Estava a pensar exatamente nisso.
Sim, mas claramente. Eu acho que eles ficam a falar de mim, tipo naquela, pá, não faz sentido, faz tanto sentido este gajo estar nesta loja como um centro de massagens de uma ilha de prós.
Um dia falamos sobre isso, Bomba. Um dia falamos sobre isso. Eu tenho a resposta certa para tu deixares de pensar nisso.
Moura, eu estou à espera que aconteça contigo aquilo que aconteceu nos anos 80, 90, que era o aparecimento de uma empresa chamada Carlos Moura e Filhos, de empreiteiros, claro. Empreiteiros.
Moura e Filhos, não é?
Diz. Mas a cena é, tu quando eu acho que vou ser um bocadinho como tu nesse aspecto, que é tu quando há um problema qualquer, ou queres mudar alguma coisa.
Não, eu vou lá e pergunto, olha, eu tenho isto assim,
tu mandas vir, tipo, pedes uma empresa para fazer.
Não.
Sempre.
Não.
Não, bomba, estou a falar.
Sim.
Eu nem peço uma empresa. Então. Eu nem peço uma empresa. Eu pergunto a alguém que conheça alguém.
Ah. Sim, mas pronto, pedes a alguém sempre para.
Essa é a hipótese que está fazer. É a hipótese que está acima de ir à varanda a gritar por socorro, não é?
Não. Eu confio eternamente no senhor Mikhail Korol,
pronto,
que vem cá.
Certo.
E que já esteve pendurado. Conhece o meu prédio por dentro e por fora. Não há divisão da minha casa que ele não tenha já mexido. Até já esteve na fachada pendurado lá de fora, portanto confio.
Okay. Mas sabes que eu acho que
diz-me só uma coisa: até onde até onde é que tu chamas o senhor Mikael? Ou seja, temos uma lâmpada
para mudar. É isso que eu ia dizer, eu mudo uma lâmpada. Eu no outro dia arranjei uma pera de um candeeiro, hein?
Muito bem.
Eu abri uma pera do candeeiro e vi este fio aqui desligado, não faz sentido. E voltei a apertar, fiz uma torcida com aquilo, coloquei, tal como aprendi no 8º ano, os cabos dentro da pera em pescoço de cavalo.
Uau!
E voltei a parafusar aquilo e a pera acendeu.
Pronto.
Eu lacrimejei, marejei os olhos. Bom, e tal como o Tom Hanks.
Principalmente porque não tinha lâmpada, não era?
Não, tinha. E tal como o Tom Hanks na Ilha do Náufrago, em que ele, quando ele acende a fogueira, diz: eu fiz isto. Eu disse o mesmo. Mas daí para cima não, claro que não.
Não, mas é uma questão de começar, é que vai devagar, isto é tipo doença, tu vais começando devagarinho. Tu começas por pôr os preguinhos de Nuriu, não tarda nada, estás a meter uma bucha na parede.
Mas não estás bem a ver, Carlos Moura. Eu há uns tempos quis montar umas estantes para os DVDs, aquelas que vocês conhecem.
Sim.
Para a minha coleção de 500 e tal DVDs.
Certo.
Mandámos fazer. E o senhor disse assim: então, quando é que os senhores querem isso? Então, assim que o senhor possa, quando é que pode vir cá? Ah, se você tirar umas medidas, eu posso ir adiantando de trabalho. Silêncio. E eu perguntei: até quando é que o senhor pode vir cá? Não é que eu não saiba, vamos lá saber. Não é que eu não saiba tirar medidas. Vai ser perder tempo, porque ele vai fazer uma coisa que não vai caber, porque as minhas medidas estão mal, e ele vai ter que tirar medidas outra vez e fazer.
Mas há um salto de fé, vou-te explicar já uma coisa, Mário Bomba, vindo de um ateu, ouve bem as palavras que te vou dizer de seguida. Há sempre aqui um salto de fé. Ou seja, há um bluff que tu tens de fazer contigo mesmo para conseguires fazer uma série de coisas. Que é. Lá está, há sempre a insegurança do e se as putas das medidas estão erradas e se não sei o quê, aí, portanto, e há sempre isso e vai haver aquela vez em que tu dizes: ah, pois eu devia ter descontado um centímetro a mais de não sei o quê, ou não me lembrei disto.
A Indiana Jones, não é? Pronto. Tipo, but in the other side, take off one kadam for every...
Exatamente. Mas há ali um salto de fé de, lá está, por exemplo, hoje a furar a parede. E por furar a parede, entenda-se, fazer o buraco de lado a lado, para onde dá para passar uma mão, né? Houve ali alturas em que eu pensei: isto vai dar merda, do não sei, vou estar num pilar, vai-me cair metade do edifício, vou passar a dizer que estou a dormir num edifício, estou a dormir numa casa, em regime meia pensão, porque metade caiu. Atenção que a piada é de Paulo Baldaia, que eu adoro. Mas pronto, isto pode. Mas há sempre esse salto de fé. Há sempre esse salto de fé. Da primeira vez, da segunda, à terceira, já estás a furar aquilo que parece um queijo suíço. Já tá, não passa nada aqui. Normalmente é à terceira ou à quarta que dá merda.
Mas para vocês terem uma ideia, há um amigo meu, amigo português, que trabalha em construção. É um handyman, não é um gajo para ir para a fachada do prédio pintar um prédio.
Certo.
Mas é um handyman, é um gajo que põe silicones nas janelas, coisas assim. A quem eu ligo, para ele estar cá, para traduzir português de Mário Bomba para construtor e de construtês para português de Mário Bomba. Só para vocês terem uma ideia.
Ok, é um tradutor.
Não, é um senhor que também trabalha nestas coisas, mas tipo assim,
sim, handy guy. Já percebi.
Só para estar cá e dizer assim: olha, mas por favor diz ao russo, e eu traduzo, não é russo, é ucraniano. Por favor, diz ao ucraniano que eu depois posso pôr o silicone. Ele pode arrancar à vontade o silicone da janela, mas ele que encha de reboco até mesmo à janela, que eu depois volto a pôr o silicone. E eu digo: senhor Mikael, o senhor Luís disse que o senhor, se quiser, pode arrancar o silicone. Já ia tirar de qualquer maneira. Não se preocupe. E eu estou contente com uma anilha no tornozelo, claro, porque eu sou o pombo desta gente. Percebes?
Claro.
E as coisas assim resultam. Porque se depender de mim, eu chego à loja e dizem-me assim: então o que é que o senhor deseja? Eu digo: olha, o senhor de construção disse-me, mas eu já não me lembro. Não faço a mínima ideia do que é que ele quer. E já sabendo isto, é ele que vai e apresenta-me, incluindo no orçamento aquilo que ele comprou para o material.
Vou-te já dizer que há coisas que saem realmente muito mais caro. É óbvio que quando um gajo tenta fazer, se der merda, é capaz de ser ainda mais caro. Mas há muita coisa que sai muito caro. E eu compreendo porquê. Por exemplo, se algum dia tiver que pagar
alguém para pintar a casa outra vez, eu digo-te uma coisa, pintor de casa e pintor de tetos merecem ser levados em ombros, caralho. Merecem ser levados em ombros. E não sei quanto é que te cobram, mas merecem receber o dobro. Porque pintar tetos, epá, puta que... Epá, é que é um sofrimento.
Dá cabo dos bracinhos, né? Dá cabo dos bracinhos.
Não, e é chato, e é... Epá, eu tinha tetos cor-de-rosa.
Portanto, eu pensei, olha, meu querido, para mim, é passados os primeiros 10 minutos, eu ia achar o cor-de-rosa uma cor linda.
Opa, e a malta que pinta... Pintou a Capela Sistina.
É? Exatamente.
Não te queixes.
Exatamente.
Não te queixes.
Mas vou dizer já uma coisa.
Eu chamava um empreiteiro, eu chamava o gajo. Então diga-me lá. O Papa era como eu. Então diga-me lá. Ó, senhor Miguel Ângelo. Diga-me lá.
Mas senhor, vou dizer uma coisa.
Esta semana tem concertos, não tem? Então pode tratar aqui disto.
Era aqui tempo. Senhor Miguel Ângelo, veja lá
o que é que era. Eu estou a pensar em pôr o Deus Nosso Senhor ali. Ai, Deus Nosso Senhor ali. Não vai ficar
muito bem. Eu neste caso...
Não sei se
caso. Deus Nosso Senhor dá-se mal em tinta de areia.
Não, portanto... Mário Bomba. Não, eu estava. É tão bom isso. O gajo em que me dá o serviço, olha, estava a pensar em pôr Deus ali, mas não sei se cabe, como ele está em todo lado.
Sim.
Não, olha, então, mas você pintou-me o teto branco. É Deus Nosso Senhor que ocupou tudo.
Exatamente. Mas olha, eu neste caso sou
o primeiro teto sou bombista. Branco.
Eu neste caso sou bombista como o nosso querido Mário Bomba. Porque, mas não sei se são especialistas. Eu não me importo que amigos meus façam certas coisas cá em casa. Ou seja, o irmão da Sandra faz a parte elétrica, faz a parte da canalização, e ele não tem curso, mas o gajo é um jeitoso do caraças a fazer tudo isto. E eu não me importo mesmo nada, nem que seja mudar a lâmpada. Eu mudo também faço essa parte dos casquilhos, não sei o que, isso eu faço. Mas não me importo que ele...
Dos
que ele até
dos que?
Possa fazer mal, possa errar por não saber fazer o que é o quê? Não percebi.
Eu disse não, dos que o quê? E depois disse: estou a brincar, calma.
exato. Mas prefiro que venha alguém, mesmo que não saiba espetacularmente fazer alguma coisa, prefiro que seja alguém a fazer e que erre do que ser eu a fazer e errar. Porque eu sei,
olha,
que
mas vou dizer uma
eu
coisa,
erro.
Central,
o outro não vai.
Mas vou dizer uma coisa, não é errar do que eu. Se tu fores lá, está, a essas lojas, falares com as pessoas, e pode ser as lojas de bairro também, a maioria dos gajos explicam-te, olham para ti com um ar de condescendência tremendo, mas explicam-te. Sim. Mas também há muitos, por exemplo, eu lembro da primeira vez que fui à loja, primeira e a única até agora, em que fui a uma loja e disse assim: ó, amigo, eu tenho uma sanita lá em casa, quero tirar e quero pôr uma nova. E estava a pensar em fazer isso sozinho. Eu acho que consigo. E o gajo olhou para mim e disse: consegue, então não consegue. Então, explicou-me depois como é que a coisa funcionava, aquilo é só, e é fácil. Mas, confesso que durante os primeiros dias em que aquilo esteve instalado, eu estava à espera que a qualquer momento houvesse uma explosão de merda no subsolo por algum tubo que não tivesse bem encaixado ou qualquer coisa do género, não é? Mas, claro. Mas sim. Mas, por exemplo, há coisas que são do caraças. Aplicar azulejo na parede. Aquela massa que fica entre os azulejos. Aquela massa branca. Pode ser branca ou de outra cor, mas entre os azulejos. É uma cagada fazer aquilo... Porque aquilo é, tu colas os azulejos com a cola própria para azulejos e depois aquilo fica com as frinchas e tens umas pecinhas de plástico para garantir a distância entre todos os azulejos. Exatamente. E depois, quando aquela merda está seca, tu fazes a pasta e não pões na frinchinha. Tu passas por cima de tudo à pasada, à bruta,
pois,
e espalhas por ali na diagonal.
Não, a técnica sei toda.
E depois aquilo seca, aquilo é pó para todo lado durante dias, tens pó em todo lado de azulejos. Ainda hoje... Ainda hoje sabe a azulejo no canto da boca.
Mas olha, o Carlos,
é bom,
vê só
é
uma coisa. Tu estás a ver os toalheiros. Estás a ver os toalheirozinhos.
Sim, sim.
Eu tenho toalheiros nas casas de banho, não é?
É, então muito bem. É um bom sítio para ter toalheiros.
Claro. E então, já tentei ter no quarto, mas é diferente. Mas tenho os toalheiros, mas ainda não estão, não é? Não estavam lá. E nós pensámos, vamos colar isto em vez de furar. Para que é que eu vou furar? E então vamos colar. E eu já colei três vezes. Uma cola que dura, enrijece em 5 segundos. Aquilo é, demora só 5 segundos. E eu estou lá 30 minutos.
Foi aquela do dinossauro, tempo. Foi aquela do dinossauro ou não? Já utilizaste a do dinossauro?
É do diamante.
Ah.
É do diamante. É para a Tex ou o que é? Esta é boa.
Vou-te dizer uma coisa.
Esta é boa. comprei 50 destas. Isto é tudo. Percebes? Não, não, olha, isto vale tudo. Isto vale tudo.
Olha, mas vou-te dizer já uma coisa. Tu sabes que para não furares o azulejo, para não estragares o azulejo, às vezes podes estar a meter uma cola que nunca mais atiras daí e estás a foder o azulejo à vez.
Mas eu prefiro. Furar não dá. Furar não pode ser. Furar não. No outro dia vou-vos dizer, e é mesmo verdade. Na outra casa, sim, que eu morei noutra casa, em Porto Salvo.
Tu estás a um passinho da iniciativa liberal. Como vocês sabem, tenho...
Sim. Como eu tenho amigos, um amigo que trabalha comigo e que me ajuda nestas coisas da casa, que é o Carlos Gonçalves. E então o gajo fez uma coisa que foi, tirou toda a parte de uma erva, de um pedaço de terra que lá havia, que era para pormos por cima contraplacado marítimo e forrar com
eu julgava que isso era um termo só para curtir, contraplacado marítimo.
Não, e para forrar com a relva sintética. Então o gajo tirou tudo, rá, 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 uma máquina do caraças, e aquilo fica limpinho, era só terra. Epá, mas está aqui um tubo fora. Ora, está um tubo fora, nós temos de escavar um bocadinho mais para baixo para enterrar o tubo e não sei o quê. E o gajo vai, rá, 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 ali bué de tempo a fazer aquilo, faz um buraco e o tubo vai mais para baixo. E diz-me só assim, ó Cintrão, afasta só esse pedacinho de terra... Só para eu depois puxar para baixo e não sei o quê. E eu fiz assim. Trá. Água. Furei um tubo. Percebes? Eu dei uma cavadela e furei um tubo da água. Percebes? Epá.
É talento. Isso é talento. É talento.
É talento. Não, é não, talento. Não, não, não.
Sabem que nós temos um arquiteto no grupo que está deliciado a ouvir-nos, como quem diz. Epá, meninos. Meninos. Meninos,
sim,
é que
sim.
Ele está orgulhoso, fez um furo numa parede. Eu era capaz de fazer um túnel daqui até Carcavelos. É com esta cara que ele nos está a ver. Mas está, José está. Frutuoso, na ausência da tua presença para me ajudares, eu tenho que ir assim, trauteando e apalpando caminho. Às cegas, José Frutuoso.
Pois é. Nem toda a gente pode ser tão macho quanto eu.
Tu tens um daqueles cintos para ferramentas. É uma coisa que eu não tenho coragem ainda de comprar, mas já olhei para ele 3 a 4 vezes.
Sim, não.
Aqueles cintos mas meio cabedal, que é para pôr...
Tenho uma caixa de ferramentas. Comprei no Lidl. Mas tem canetas. Eu pus lá canetas.
Pronto, pode ser uma ferramenta, então. Se fosse escritor, é a tua ferramenta, não é?
São canetas de desenho e coisas assim.
Uhum.
Pois pá, o que é que eu posso dizer?
Tens experiência nisto também, do trabalho de
tenho experiência, já troquei as pilhas da televisão, por exemplo. Já toquei mais
a que uma vez. A tua televisão é a pilhas?
É, ele tem uma televisão a pilhas. É pequenina.
A tua televisão é a pilhas?
Do comando.
Ah!
Olha, agora... se me permitem esta falta de... Ou seja, esta falsa modéstia, que isto é uma falsa modéstia, do nosso querido amigo arquiteto José Frutuoso, ele... O seu pai mais tempo, não é? Porque está mais empenhado. Mas ele e o seu pai estão a fazer uma casa praticamente... Epá, de raiz. Aquilo ainda nem tinha os caboclos para as coisas. E eles estão a fazer de raiz quase a casa inteira. Diz lá, Zé, como é que é isso? Como é que é isso?
Opa, mas o que eu sei, comparado com o que o meu pai sabe, eu sou obviamente um pau mandado ali, completamente. Claro. Mas já
mudamos coisas que são... És o servente, não é?
Que são servente. Já fiz massa, tipo na betoneira, faço várias vezes, desolho os baldes e tal, ele é que costuma aplicar para ficar bem direitinho.
Muito bem.
Depois é trabalho de acartar tijolos, ou telhas, ou
parrotes. Mas o teu pai está a fazer uma remodelação ainda mais profunda do que esta do Moura, não é? É assim uma coisa bem
sim,
fundo.
Sim, houve uma em Torres Vedras que nós tivemos a arranjar que até mudamos assim a canalização até à via pública, ou seja, até à,
certo.
Às caixas.
Ah, tipo... é por isso que aquela zona agora está bem, continua.
Agora cheira mal, não é?
Porque aquela sanita estava toda entupida. Não, mas aquilo foi tipo, isso foi das coisas mais difíceis que eu tive de fazer, porque era, o cheiro era tão insuportável. Tipo, a gente teve mesmo a cavar um buraco grande, ou seja, entre a sanita e a caixa que já está, ou seja, na rua, não é? E tens tipo aqueles cabos, aqueles tubos que são, pronto,
sim, tubo grossos, de esgoto, não é? Tubo de esgoto?
Não, aquele é PVC ou plástico.
Ah, esse, está bem, está bem.
mas são grandes, são aquele é um bocadinho grande.
Sim, 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 sim.
E depois o meu pai faz a caixa com. Fez algumas caixas intermédias até à caixa principal com.
É para a merda isso, que é para os cocós. Para os cocós descansarem, é, os cocós no caminho descansam. Comem qualquer coisinha, depois
não, vou te explicar uma coisa, Mário. O pai do Zé Frutuoso adora ciclismo, então é está a fazer etapas.
É um posto de controle, é um amante de rally, é um amante de rally, não é verdade? Mas então, se eu percebi bem, a tua casa não vai estar ligada ao saneamento público, tem uma fossa, é isso?
Não, não, vai estar ligada ao saneamento público. O meu pai é que fez essa ligação. Só que imagina, tu tens várias caixas. Opá, não é bem de recolha de água, mas o que acontece é tipo, tu tens o tubo que está desnivelado, que é para a água ir descendo. Sim,
claro, ponto, logicamente.
E se aquela caixa encher,
é para depois não subir, não é? Para
transbordar, não é? Quer dizer que essa caixa.
As caixas.
Já nunca vai encher a esse ponto porque vai-se distribuindo água pelas várias caixas. Não é?
Lá está, várias caixas servem basicamente de segurança para, pelo efeito da gravidade.
Não teres uma enxurrada de merda,
basicamente para não vir ao contrário,
uma enxurrada de merda ao final do dia
é o efeito, é um bocadinho o efeito do sifão, né? Daquilo que tu tens debaixo da banca.
Aqui há duas coisas muito rapidamente que eu trago à mesa e encerro aqui a minha parte, depois vocês seguem com isto, porque eu realmente não percebo nada disto. Que é, a primeira parte é, eu acho que devia haver um sindicato da construção que pusesse ordem nisto, porque cada vez há mais gente a querer, eu quero fazer uma casa pelas minhas próprias mãos, do nada, de raiz, do zero, quando há pessoas da construção a precisar de comer e a precisar de trabalhar. Ponto 1.
Sim.
No outro lado, no outro campo, eu quero agradecer, e desde já estendo aqui, porque eu sei que eles me ouvem, aos senhores Mikhail Korolles desta vida e aos Luís Fernandes desta vida, que são pessoas que vivem para nos ajudar e para construir e para assegurar que nós temos o conforto total.
Claro.
Em áreas que eu confesso, para mim, fazer coisas dessas numa casa está tão longe como de operar, fazer uma neurocirurgia a alguém.
Se calhar a neurocirurgia está mais perto, não é?
Se calhar, sim.
Se juntar, misturar na mão.
É, juntar sinapses, se calhar para mim estava mais ao meu
alcance. Eu abrir uma cabeça nunca digo não. Agora. A trocar uma sanita, vamos com calma.
E toda a gente sabe que a broca é uma 35, claro, os calos.
Mas, deixa-me dizer-te uma coisa. Isto estamos a ter aqui a conversa de pobre. Isto é conversa de pobre. Porque o que eu queria era poder estar aqui encostado, enquanto falo com vocês, e ver ali um, diga, o quê? Já acabaram a pintura da sala? Avances para o que é que falta? Avanço para o corredor. Eu depois vou lá ver aquilo. E depois ia lá e dizia, não gosto disto, mude, quero isto com outra cor.
Ai, como caralho.
Ah, sim, há patrão, como se diz, há patrão, não é?
Há patrão mesmo.
Isso é que era, porque isto estamos
a ter
aqui... É uma
frase, sem querer mudar totalmente de assunto, há uma frase que eu adoraria dizer se fosse rico, que era, por exemplo, num casamento da minha filha.
Sim.
Estou a dizer da minha filha porque geralmente os casamentos que são mais ativos para a organização dos pais de alguém são os da filha. E então o casamento da minha filha
nessa sociedade do século
nesta sociedade misógina do século XIX, eu sempre sonhei a cena de dizer qualquer coisa do estilo, e naquele canto eu quero a escultura de gelo.
Sim. Mas não é no casamento,
e nas axilas, nas axilas da sereia vamos, é onde vamos colocar
o caviar. Mas tu estás a pensar pouquinho. Mais uma vez, isto é conversa de pobre.
Isto estás, é pobre, imaginar a, como não, é que é ser rico.
Tu estás a pensar, não, porque tu estás a pensar, lá está, uma escultura de gelo para o casamento da filha. Não, não é nada disso.
Escultura de gelo todos os dias. Claro.
Porque é quinta-feira, Mário Bomba. Eu quero uma escultura de gelo porque é quinta-feira. Pronto. Traga lá isso.
Vocês agora...
Hoje é quinta-feira. Mas parece
que é a segunda quinta-feira de agosto. E então, quero uma escultura de gelo e no exterior, se faz favor.
Vocês parecem uma conversa do José Sócrates, pá. Qual é a pessoa, mas quem é que não vai estudar para a França
para com Paris,
os
seus filhos? Claro.
Qual é o problema?
Isto não é luxo, isto é educação.
Exatamente.
Não é?
Eu fiquei a imaginar pessoas a protestar e a partir estátuas de gelo.
Sim, sim. A derrubar as estátuas de gelo.
Não é preciso partirem, basta um spotlight um bocadinho mais forte, aquilo...
Mas isto é conversa de pobre. Isto,
claro, uma data é de gente, de pobre. Uma data de gente a bafejar para a estátua. Ah, tudo abaixo. Ah, ah, ah.
Mas, portanto, aqui em 5, 20% deste grupo, 20% deste grupo, até eu estava a dizer ao contrário, estava a gozar com o Mário, mas 20% deste grupo, na verdade, já tem a mente capitalista correta, que é... Eu não quero saber como é que isso se faz. Isto põe-se o ucraniano a fazer. Não, agora...
Calma, calma. Não é não querer. Eu genuinamente sinto que nessa área específica não tenho energia elétrica suficiente no cérebro para desenvolver um pensamento coerente. Não tenho.
Pronto. Não tenho. 40%. 40% do grupo está nessa onda.
Se me dissessem assim, agora vais ter que trabalhar em construção para sobreviver, eu ia para um ensino especial. Eu era o senhor que estava no canto da sala a dizer massa, fazer massa.
Portanto, isto leva-me tudo a concluir só uma coisa, que é alguém precisa de fazer aí um furo qualquer em casa largo, que eu tenho aqui uma broca que agora não sei o que é que...
Oh, Carlos, exatamente.
Isso parece aquelas senhoras que me aparecem no Instagram. Alguém quer um furo em casa, eu tenho aqui uma broca larga.